Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao MM360Cast. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e aqui bato um papo com convidadas das empresas associadas para discutir ideias e práticas de promoção da equidade de gênero e diversidade nas organizações. Nesse episódio, vamos retomar um tema urgente que se agravou com a pandemia da Covid-19, a violência contra a mulher. O Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo e a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal. E com o início do isolamento social, o número de casos quase dobrou. A violência contra a mulher não afeta apenas a vida pessoal, mas também a profissional. Um estudo da Universidade Federal do Ceará mostrou que o mercado de trabalho nacional perde cerca de R$1 bilhão, levando em consideração as faltas por motivo de violência doméstica. O papel social das empresas as tornam corresponsáveis pela inserção desse tema na agenda prioritária. É importante trabalhar internamente para contribuir com a prevenção da violência e assédio e também dar todo o suporte necessário para mulheres que foram vítimas. E para entender como as empresas estão se posicionando em relação a esse tema, convidamos Fernanda Infantini, líder de Connected Commerce da Johnson & Johnson, e Natália Falcon, gerente de comunicação para assuntos de segurança e de parcerias para o enfrentamento à violência contra a mulher na Uber. Um prazer imenso ter vocês aqui com a gente hoje. Uber e Johnson & Johnson são exemplos sólidos de como as empresas podem oferecer suporte e proteção para mulheres em situações de vulnerabilidade. E para começar esse papo, gostaria de convidar a Fernanda para contar como a Johnson tem se posicionado para garantir que as vítimas tenham o suporte necessário e permaneçam protegidas. Bem-vinda, Fernanda.
Muito obrigada, Margarete. Estou muito feliz de estar aqui e de poder participar e dar voz para esse assunto que é tão importante. Na Johnson & Johnson, a gente acredita que a empresa ela tem um papel muito maior do que só do ambiente de trabalho, mas também na atuação da gente como comunidade, né? Então, a gente tem uma frente de atuação, que é o que a gente chama o WLI, que é a nossa frente de liderança e inclusão das mulheres, que existe há 25 anos dentro da empresa, onde a gente aborda a equidade de gênero e fala basicamente de 3 pilares. Avanço das mulheres, inclusão e como a gente pode melhorar e atuar de forma mais consistente na nossa comunidade para a gente viver numa sociedade melhor. A gente busca o desenvolvimento e o empoderamento das mulheres nesse enfrentamento aí de vieses inconscientes de gênero e busca o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nosso propósito é não só promover um ambiente organizacional inclusivo, que defenda o avanço das mulheres, mas também um ambiente mais equalitário. E quando a gente fala de assédio, ele é um problema delicado, né? Ele é um problema que, na maioria das vezes, ele é silencioso. A gente precisa ouvir muito mais e ouvir além daquilo que está sendo dito efetivamente, né? Para a gente poder agir, porque ele é um assunto que muitas vezes pode fazer com que a vítima sinta vergonha ou não se sinta confortável de falar. Por isso, a gente precisa criar um ambiente acolhedor, né? Não ter só ferramentas e canais de comunicação, mas fazer com que a vítima aí se sinta confortável para poder falar e trazer o problema. Acho que 3 passos que são fundamentais. Primeiro, trazer para a consciência. Então, a gente precisa falar sobre este problema, que ele existe e que ele pode existir. Então, a gente cria conexões através de relatos. Isso pode não estar acontecendo agora, porque dentro da nossa realidade, mas pode estar acontecendo com alguém que está do meu lado ou com alguém que está passando por isso e que não está falando. Então, como a gente traz relatos e mostra empatia, né? Como é que a gente estimula conversas mostrando casos reais que acontecem no mundo fora, dentro da empresa, mas que a gente crie conexões também para que uma possível vítima possa se sentir à vontade e entender que esse assédio, né, não pode e não deve acontecer. criar um ambiente acolhedor também é uma coisa que a gente precisa, não é do dia para a noite, não é só dizer que eu vou agir de forma mais acolhedora que eu crio um ambiente acolhedor. Então, ter os canais de comunicações formais da companhia e também não oficiais, mantendo conversas abertas, que os líderes se coloquem à disposição. Hoje a gente tem uma pauta presente em todas as nossas reuniões de liderança. Eu trago uma hierarquia como um aliado, né? A liderança como um aliado que pode suportar uma vítima nesse momento. E aí, por fim, é agir para transformar. Hoje a gente convida, né, todos os nossos colaboradores, não só na frente feminina, mas também a gente tem todas as nossas outras frentes de diversidade e inclusão, para serem aliados contra a discriminação e o assédio. Não só na Johnson & Johnson, não só no dia a dia e nas reuniões de trabalho, mas também para agir fora delas. Então, além de todos os dos canais de comunicações estruturados que a gente tem um guia hoje que orienta e que ajuda a se posicionar e ser um aliado contra discriminação e assédio. Então, a gente entendeu que falar sobre isso é importante, criar um ambiente, dar ferramentas para que as pessoas possam se apoiar para poder agir e realmente transformar são fundamentais. Então, acho que a disciplina é muito importante para que a gente mantenha esses assuntos sempre em pauta, e ferramentas como guia ou como os próprios canais de comunicação, eles são super importantes, não só para a vítima, mas para construir e trazer aliados. Esse é um bom caminho aí que a gente encontrou dentro da Johnson & Johnson para falar sobre esse assunto tão importante e que precisa ser discutido.
É muito bom ouvir essa jornada e saber como são múltiplas as dimensões onde a gente precisa estar atuando para poder garantir, né, esse ambiente seguro e sem discriminação para todos e para todas dentro da empresa. Eu queria agora falar um pouquinho com a Natália. Natália, a gente vem acompanhando também o trabalho muito, muito legal que vocês têm feito na Uber, constantemente focado nessa questão da segurança para as mulheres, tanto dentro, né, como fora da organização. Muito bem-vinda. Você poderia nos contar um pouco dessas ações?
Oi, Margarete, oi, Fernanda. Obrigada, gente, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho desse trabalho. Sim, é isso. A segurança sempre foi uma prioridade para a Uber, né? E dentro desse aspecto, a segurança para a mulher também é um componente super importante, né? Nossa operação, a operação do aplicativo acontece nas ruas. A gente sabe que o Brasil traz desafios enormes, né, nessa área da violência de gênero. E a gente quer fazer parte da solução, né? A gente quer colaborar com esse enfrentamento. Então, desde 2018, aí, a gente assumiu um compromisso público de combate à violência contra a mulher. Eu gosto de explicar esse compromisso, mas em três pilares, né? Então, uma frente voltada para a sociedade, né? Para as mulheres brasileiras em geral, um pilar voltado para a nossa plataforma, né? Então, para as usuárias do aplicativo, para as motoristas parceiras, e aí um pilar voltado para as funcionárias, para essa parte mais interna da empresa, né? E aí, falando bem rapidamente de cada um deles, né? Eu queria destacar aqui nesse pilar da sociedade, uma iniciativa que acho que conversa muito com os dados que a Margarete trouxe, né? Nesse contexto de pandemia, a gente viu a violência doméstica crescer. E aí, nesse momento, a gente fez uma parceria com o Instituto Avon para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, a gente viu que as mulheres estavam passando por essa situação, estavam isoladas em casa com seus agressores. E aí, como oferecer uma forma delas pedirem ajuda, né? Mas de forma silenciosa. E aí, a gente chegou na Ângela, né? Que é meio que uma assistente virtual. A gente gosta de chamar de amiga virtual, porque ela pode ser acionada por WhatsApp, né? Ela simula ali uma amiga realmente da pessoa. E aí, faz uma série de perguntas para a mulher, para que ela possa ali identificar o grau de urgência e aí orientar da melhor forma possível. A gente apoiou, né, a elaboração, a criação desse chatbot, e a gente também oferece códigos promocionais, né? Então, se essa mulher precisar se deslocar com independência, buscar uma unidade de saúde, buscar uma delegacia, buscar um lugar seguro, ela pode chamar um aplicativo e fazer essa viagem gratuita. A gente segue com essa parceria também ao longo desse ano, e além de ajudar as mulheres vítimas de violência, a gente também ampliou isso para ajudar mulheres que queiram e pessoas que queiram orientar alguém que está passando por uma situação, né? Porque às vezes você também não sabe qual a melhor forma ali de ajudar aquela pessoa, de aconselhar. Então a Ângela teve esse escopo aí ampliado. Acho que na frente da plataforma, um projeto que eu gosto muito de destacar é o podcast de respeito, né? A gente tem uma base de motoristas que é majoritariamente masculina, e aí a gente também se deparou com essa questão de como falar com eles sobre violência de gênero, sobre respeito, sobre assédio, né? E aí esse podcast foi elaborado em conjunto com o Instituto Promundo, né? Que é justamente uma organização voltada para conversar com homens sobre esse assunto. A gente envolveu os motoristas também nesse desenvolvimento, né? Então, perguntar para eles, né, quais eram as dúvidas, quais eram as ideias que eles tinham a respeito desse assunto e até qual formato que eles queriam escutar e que ia funcionar melhor. E aí a gente chegou nesse formato do podcast, que foi super bem recebido. A gente até ampliou isso também para falar de racismo, falar de LGBTfobia. Acho que é um formato que veio para ficar, né? O podcast, estamos em um, inclusive, e foi super bem recebido pelos motoristas, dá para escutar dirigindo, etc. Acho que no pilar de funcionários, conversa muito com o que a Fernanda falou, né? Essa coisa de você criar um canal de comunicação, escutar as pessoas, ter uma escuta ativa. Então, a gente criou o canal que chama Não Deixe Passar, que é justamente para escutar as pessoas sobre qualquer situação que tenha te deixado desconfortável, né? E aí é muito importante ressaltar que não existe, né, uma fórmula do que é, do que não é, cada pessoa funciona de um jeito. Então a gente encoraja muito que as pessoas usem esse canal, que informem. A gente tem uma página, né, no sistema interno da empresa, que explica como é que funciona, quais são as etapas, né, como é que vai funcionar essa investigação, o que você quer fazer, né, se você quer falar mais sobre isso, se você não quer, sabe, assim, para oferecer a melhor assistência também para essa pessoa. E aí a gente nessa pandemia também se deparou, né, como falar com as funcionárias também nesse momento de isolamento, né, que a gente não tem mais aí os banners sobre esse canal no banheiro, no escritório, todo mundo em home office, e a gente também se adaptou muito, né, então fazendo sempre vídeos, usando os meios de comunicação aí digital, canais, Slack, etc, para tentar alcançar as pessoas e deixar bem claro que mesmo nesse contexto estamos juntos, né, e a Uber oferece também uma série de formas, né, de ajuda para a funcionária que venha passar por uma situação de violência, né? Então, enfim, se a conta dela é vinculada com a do agressor e ela recebe o salário ali, então se ela precisar desvincular essa conta rapidamente, se ela precisar mudar de cidade, se ela precisar de tempo, porque, né, a gente precisa se reorganizar e arrumar a vida. Então tem uma página aí que fala um pouco sobre como a gente pode ajudar e também, né, explicar o que a pessoa pode esperar aí do judiciário, né, como é que, se ela quer fazer um boletim de ocorrência, o que ela tem que levar, quais são os passos, o que ela vai lidar aí nesse contexto. Mas eu acho que é isso, tudo perpassa também pela escuta, por entender o momento que a gente está, né, que está sendo difícil para todo mundo, e aí sempre nos adaptando e entendendo a melhor forma de ajudar as mulheres nessa situação.
Em relação à sensibilização e até ao esclarecimento dos homens em relação, e aí não falando especificamente de violência, né, mas a questão do assédio, né, a gente vê, eu faço muitos workshops sobre esse tema, é muito comum homens não perceberem, muitas vezes, atitudes que são percebidas por nós, né? Como um assédio moral, assédio sexual, incômodo, até microagressões, muitas vezes não chegam a assédio, mas que isso causa incômodo emocional, físico, e muitas vezes impacta diretamente no nosso desempenho profissional, porque o ambiente fica não seguro, né? Vocês têm trabalhado também com os motoristas? Porque, assim, esse espaço, né, do carro, né, quando a gente pega o carro para poder ir de um lugar ao outro, também é um espaço onde a gente está, muitas vezes, uma mulher e um homem na direção, né? Eu acompanhei alguns trabalhos, queria que você contasse um pouquinho desse papel de sensibilização e esclarecimento dos motoristas em relação a esse tema. Como foi, Natália?
Sim, acho que esse é um ponto super importante, né? E é uma coisa que a gente sempre frisa desde o momento em que a pessoa está fazendo o cadastro para começar a dirigir com a plataforma. Então, a gente tem um código de conduta da comunidade, né, que é bem claro no sentido de falar que respeito é fundamental e respeito para todos, para todas, independentemente de qualquer característica que a pessoa tenha, né? A gente vive numa sociedade que é super diversa e a gente tem que levar isso em consideração também quando a gente está na plataforma. E esse é um código também, a gente geralmente fala, né, aquela coisa de aceito termos e uso de condições, mas a gente sempre reforça isso e faz vídeos a partir desse código e campanhas, né? A gente fez uma campanha no Carnaval, agora a gente está com uma outra campanha também, sempre enviando muitos conteúdos nesse sentido, né, para que a pessoa leia e tenha ciência ali do que está acontecendo. E aí queria destacar o próprio podcast, né, então esse podcast ele foi feito justamente a partir de rodas de conversa, né, a gente chamou os motoristas tempos pré-pandêmicos, né? Então a gente podia chamar os motoristas para uma roda de conversa, entender quais eram as questões que eles tinham, quais eram as dúvidas, quais as situações que eles passavam. E veio muito disso mesmo, assim. Ah, mas eu não era assédio, né? Eu só falei que ela estava bonita naquele dia, mas eu, né, estava ali tentando fazer um elogio. Então foi justamente um esforço de desconstruir, né? O podcast vai passo a passo, né? E no podcast fala sobre violência de gênero, a gente trouxe motoristas também para participar e conversar sobre isso, e eles falando, olha, vamos tentar nos ater a conversas que não entrem para o lado pessoal, não faça perguntas, sabe, que para você não pode ter problema, mas que você, para ela, vai ter. Então, dicas bem básicas, assim, de como se comportar para tentar evitar que a pessoa se sinta desconfortável. E também, acho que vale aproveitar aqui esse espaço para encorajar, né, todas as pessoas que usam a plataforma e que, porventura, se sintam desconfortáveis a reportar. A gente sempre incentiva muito essa coisa do feedback para a gente escutar o que está acontecendo e conseguir também agir em cima disso. Mas essa parte do diálogo é realmente fundamental, e acho que dá para trazer também um outro ponto, né, que a gente tem motoristas mulheres também, então a gente também busca educar nossos usuários, homens, então são, também os usuários são atingidos por esses conteúdos sobre o nosso código de comunidade. A gente criou essa plataforma que chama Elas na Direção e que inclui uma ferramenta que é o Elas, para as motoristas mulheres optarem por receberem chamadas de viagens apenas de outras mulheres. Porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres se sentem mais confortáveis viajando com outras mulheres, e a gente ouviu isso das motoristas, então elas têm essa opção, elas podem ligar, desligar quantas vezes quiser, então, vou viajar à noite agora, vou trabalhar, vou fazer viagens à noite, vou, né, receber chamadas apenas de usuárias mulheres. E a gente espera um dia também conseguir aumentar a nossa base de motoristas mulheres para que a gente possa oferecer esse recurso para as usuárias também, né? Então, para você poder chamar uma motorista mulher se você se sentir mais confortável dessa forma.
Muito bom, muito obrigada, Natália, é bom saber. Eu sou usuária e eu adoraria esse serviço. E Fer, você contou já para nós em outras oportunidades desse caminho que vocês têm trabalhado lá na Johnson & Johnson para tornar os homens aliados, né, nessa mudança, né? E aí agora também falando mais de assédio, de microagressão, de vieses, de barreiras muitas vezes invisíveis, que as mulheres acabam passando em situações, seja internas, né, com seus líderes, com suas equipes, seja com clientes e fornecedores. Qual tem sido essa jornada para estimular as pessoas a serem aliados, né, tanto a identificar e ter clareza de quando está cometendo um ato ou de discriminação, ou de assédio, ou de microagressão, mas também como ela se portar diante de situações onde ela vivencia ou acompanhe, né, observe essas situações ocorrendo.
Trazer para a consciência é um ponto muito importante. E aí, como a Natália falou, o diálogo é fundamental. É falar sobre isso, trazer, mostrar que a discriminação e certas atitudes, elas inclusive têm nomes já, né, identificados. E uma das coisas que eu percebi é, a gente começou num trabalho de como a gente traz os homens primeiro para serem aliados contra a discriminação com as mulheres. E aí a gente identificou que nesse exercício de trazer para a consciência, a gente tinha muitas mulheres também com preconceito, né? Então, como que a gente quebra e traz para a consciência das mulheres? Que esse é um problema estrutural e que elas também estão sofrendo isso e que aquilo que elas se incomodam e talvez nem se deem conta... Existe já, né, um nome, uma teoria toda para isso, e existe toda uma estrutura para a gente poder melhorar, né? Então, eu acho super importante, né, os microassédios diários. Às vezes a gente não dá bola, às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente se sente incomodada, mas não sabe exatamente por quê, porque talvez a gente está anos acostumada a sofrer esse tipo de coisa. Então, trazer para a consciência é muito importante. Então, os diálogos e essa conversa aberta e trazer muito conhecimento e essa educação, ela é fundamental. E como a gente pode, depois, num segundo momento, depois que a gente traz para a consciência, como a gente educa, e aí é aquela questão do deixar um ambiente acolhedor para que todo mundo se sinta empoderado. Eu mesma já passei por situações no passado onde eu presenciei situações de assédio que não necessariamente foram comigo, mas eu não me senti confortável suficiente para falar, para interromper e para me posicionar. Eu nem sabia como me posicionar exatamente, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, nossa, deveria ter falado, deveria ter imposto, deveria ter interrompido, né? E a minha ação foi de não estar preparada, me senti um pouco com as mãos atadas. Então, acho que a Johnson tem muito esse trabalho. A gente começou a esse ano trabalhar de uma forma mais estruturada, né? A gente está trabalhando num manifesto, num guia que ajude a se posicionar de uma forma educada, de uma forma que contribua, né, para que a gente mostre para o agressor que ele está, que aquilo é errado, o impacto que ele está tendo, e dando apoio, né, para a vítima. Então, acho que isso é super importante. Não é só trazer para a consciência, mas como é que eu construo e oriento uma vítima a se posicionar e quem está presenciando também a interferir, que a gente sabe que é uma situação delicada. E aí passa por vários pontos, né? Não é só saber que aquilo está errado, mas como eu me sinto segura para me colocar e como eu me coloco da forma correta. Mas eu diria que é, pensando em outras empresas que também querem começar a falar sobre esse assunto, é abram a porta e deem voz para esse tema. Acho que diálogo e educação é tudo para a gente mudar essa situação.
Na verdade, a gente precisa sempre debater esse tema, até para entender, as empresas entenderem a importância, né, de se trabalhar com esse tema. Então, além de ser guardiã, né, das práticas de compliance, e eu acho que esse é o ponto básico, né, quase que de saída, né, um ambiente corporativo aí livre de assédio, moral, sexual, microagressões, tem todo um papel social também de fomentar esse ambiente, não só o ambiente de trabalho saudável, mas também essas ações que vão além, né, do espaço corporativo, também na sua casa, né, e dar proteção para essas mulheres, alavancando e sendo um agente aí, de mudanças até na própria sociedade, né, mobilizador, educador da sociedade em prol da prevenção da violência, que é um pouco o que vocês têm feito, também de influenciar para que o tema seja debatido, seja com pesquisas, com publicações, né, com ações nas redes sociais. Essa influência e essa função social das empresas também de mobilizar a sociedade, cada vez mais num país como o nosso, com tantas inequidades e até retrocessos em relação a direitos humanos, as empresas têm sido chamadas, e na minha opinião, pelo menos nas empresas onde eu circulo, que eu diria que são benchmarks no tema, têm atendido esse chamado, né, esse posicionado e apoiado o avanço aí de situações de equidade, de justiça social, que é o papel assim, de todos nós. Então, agradeço muito a presença, obrigado, Natália, obrigado, Fer, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo nas empresas. E por aqui encerramos mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas inspiradoras para transformar seu ambiente de trabalho em um local inclusivo e com oportunidades para todas e todos. Queremos que cada vez mais as pessoas e empresas se sintam incentivadas a promover a equidade de gênero. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada.